Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Nesta edição, assédio de bancos e isolamento são problemas enfrentados por idosos do meio rural. Professora Sinhazinha de Caruaru ganha reconhecimento do Legislativo pernambucano. E ainda uma conversa com o deputado Joel da Harpa, do PL, sobre vida pessoal, política e a carreira na PM. Eu sou Thaisa Lima, bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
A população acima dos 60 anos ainda luta para tirar do papel muitas das garantias previstas no Estatuto do Idoso, que completou 2 décadas no último mês de outubro. O aniversário da lei foi marcado por um debate conduzido pela Comissão de Agricultura da Alep sobre violência contra os idosos no campo. Regina Guerra.
Falta de mobilidade, assédio para ofertas de consignados, isolamento. A violência contra os idosos do campo assume múltiplas faces e foi tema de uma audiência pública promovida pela Comissão de Agricultura da Alep. A negligência com os cuidados e a dificuldade para acessar serviços de saúde e assistência foram queixas acrescentadas por Admilson Nunes, diretor de Políticas para a Terceira Idade da FETAP, Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Pernambuco.
Muitas vezes na zona rural tem que se deslocar 100, 200 quilômetros para poder chegar, muitas vezes na sede do município, e lá muitas vezes não é atendido naquele dia e você tem que retornar para vir para outro dia. Então, isso são casos que vêm cada dia afetando com muita força a nossa terceira idade, nossos idosos e idosas.
Ele propôs criar uma estrutura de assistência em cada município que também possa sensibilizar a população fora da capital. O Brasil registrou aumento de 38% nas queixas de violência contra vítimas idosas, segundo dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que compararam o primeiro semestre deste ano com o mesmo período do ano passado. O dado foi trazido pela deputada Dani Portela, do PSOL, que presidiu a audiência. Pernambuco obteve o terceiro pior resultado, com crescimento de 90%. A parlamentar defendeu uma maior fiscalização dos direitos contidos no Estatuto do Idoso e também do cumprimento de medidas como o regulamento da Federação Brasileira de Bancos sobre a proteção de consumidores idosos. No interior, onde faltam canais de denúncia, o aumento das ocorrências deve ter sido ainda maior, na avaliação de Margarida Santos, presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Ela também denunciou a violência no transporte público, porque as empresas de ônibus não aceitam a carteira de identidade nos deslocamentos intermunicipais.
O Estatuto do Idoso, no seu artigo 39, diz que o idoso tem direito a transporte público. Não está dizendo que é na metade do caminho, no começo, entre uma cidade e outra. Transporte público, certo? Gratuitamente, só precisa apresentar a carteira de identidade.
A importância da renda da pessoa idosa nas pequenas cidades se reflete no comércio local, mas não gera o reconhecimento de direitos, na opinião do agrônomo Flávio Duarte. Ele deu como exemplo produtos que ficam mais caros nos dias de pagamento das aposentadorias e lojas que abrem apenas nessas datas. Eugênia Cavalcante, do Conselho Estadual de Saúde, chamou atenção para o alto índice de agressões contra idosos praticadas por pessoas da família, em um contexto muito ligado ao machismo. Patrícia Caetano, representando a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, disse que o momento é de reestruturar políticas públicas e destacou o papel do diálogo que tem acontecido entre as instituições e os níveis de governo. A AMUP, Associação Municipalista de Pernambuco, e o Sindicato dos Bancários também participaram do debate. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Regina Guerra.
O povo na casa!
Oi, minha gente, eu sou Gabi da Pele Preta, eu sou cantora do Agreste de Pernambuco, mais precisamente da cidade de Caruaru, e estou participando da primeira jornada Alep antirracista. Eu tive a honra de ser convidada para encerrar o evento que foi aberto pelo Afoxé Alafim Oyó. Estou bem feliz porque essa casa tem 188 anos de existência e é o primeiro evento com caráter antirracista que acontece aqui. Então, enquanto comunidade negra, pertencendo ao país que é mais negro do mundo fora de África. É, eu acho que a gente demorou muito, com um país com mais de 500 anos de existência, a Alep demorou muito, né, para realizar algo desse tipo. É, mas que bom que esse dia chegou e eu estou muito feliz de estar aqui também para ajudar a contar essa história.
No próximo bloco, o Assembleia Geral entra no clima carnavalesco com uma reportagem sobre o frevo. Não saia daí.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Assembleia Legislativa, bom dia. Em que posso ajudar?
Bom dia. Eu queria tirar algumas dúvidas sobre os projetos de lei aprovados pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Como faço?
Nesse caso, a senhora vai entrar em contato com a ouvidoria da Assembleia, que é o canal para receber sugestões, dúvidas, críticas e outras solicitações da população. É só enviar um e-mail para ouvidoria@alep.pe.gov.br. Mais alguma coisa em que possa ajudar?
Não, só isso mesmo. Obrigada.
Se você também quer saber qualquer informação sobre a Assembleia Legislativa, entre em contato com a Ouvidoria da Casa. Acesse o site www.alep.pe.gov.br.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Aprovado.
Em 2023, a Assembleia Legislativa homenageou 6 personalidades que marcaram a história com registro no livro do Panteão dos Heróis e Heroínas de Pernambuco, Fernando Santa Cruz. Um dos nomes agraciados foi o de Luzia Belmiro Monteiro de Azevedo, a professora Sinhazinha. Vamos conferir a trajetória dessa heroína de Pernambuco com a repórter Carolina Flores.
Ser uma mulher adulta no Brasil nos anos 1930 significava depender da autorização do marido para trabalhar fora ou para votar, ser impedida de viajar, abrir conta de banco ou possuir um estabelecimento comercial, ou mesmo proibida de praticar futebol, a modalidade esportiva mais popular do país. Nesta mesma década do século passado, Luzia Belmiro Monteiro de Azevedo se tornou a primeira mulher eleita vereadora do município de Caruaru, no Agreste Central. Ela também foi professora, cronista esportiva, madrinha do Central Esporte Clube e líder de uma banda musical. Conhecida como Professora Sinhazinha, a educadora será inscrita no livro do Panteão dos Heróis e das Heroínas de Pernambuco, Fernando Santa Cruz. A iniciativa está prevista no projeto de resolução apresentado pela deputada Débora Almeida, do PSDB. Débora exaltou as virtudes e conquistas daquela que é considerada por muitos a primeira professora de Caruaru.
E foi eleita, né, a primeira vereadora na cidade de Caruaru em 1935. Hoje a Câmara de Vereadores de Caruaru tem inclusive uma medalha de honra ao mérito Professora Sinhazinha, que é concedida, né, para pessoas que têm um trabalho muito importante lá em Caruaru.
Professora Sinhazinha terá a carreira eternizada na publicação que fica sob a salvaguarda do Museu Palácio Joaquim Nabuco. Ela passa a fazer parte de uma coleção de personagens históricos reconhecidos pelo Parlamento Estadual, como o ex-deputado Gregório Bezerra e o ex-governador Miguel Arraes. A inscrição no livro do Panteão é uma das principais distinções concedidas pela Alep. Fazem parte do documento pessoas ou grupos em que a bravura e o heroísmo tenham contribuído para a formação da identidade pernambucana, a defesa dos direitos humanos ou a luta pela democracia e justiça social. Para Débora Almeida, a dedicação da professora Sinhazinha, a formação intelectual dos alunos, o estímulo às artes e à cultura, além da coragem na política, merecem todo o reconhecimento da casa. Carolina Flores, para o Assembleia Geral.
Assembleia Geral. Política, cultura e informação. Vamos festejar!
O carnaval em Pernambuco é sinônimo de frevo. O ritmo, que é patrimônio imaterial da humanidade e nasceu no Recife, é também o tema da reportagem de Ana Lúcia Lins.
Também o ano começa e os clarins já dão o tom da próxima festa popular. É carnaval. E em Pernambuco, o festejo tem sabor de frevo. Reconhecida pela Unesco desde 2012 como Patrimônio Imaterial da Humanidade, a manifestação cultural surgiu no Recife, no final do século XIX e início do XX, e tem até data comemorativa. 9 de fevereiro é o Dia Estadual do Frevo. A palavra tem todo sentido, vem de ferver ou frever, um estilo de dança que passa a sensação de água fervendo embaixo dos pés. E o ritmo entra na cabeça, toma conta do corpo e acaba no pé. Dança louca, frenética, de fazer suar. Chega rasgando. Não se sabe se o frevo que é música levou ao frevo que é dança ou vice-versa. Hoje já são catalogados mais de 120 passos, que misturam rodopios, gingados, malabarismos com uma sombrinha na mão. Mas nas ruas a principal marca é o improviso. E a paixão é pular até não aguentar mais. Oficialmente, há 3 ritmos. O frevo de bloco, cantado e acompanhado por uma orquestra de pau e corda, com instrumentos como banjos, violões, cavaquinhos. O frevo canção tem instrumentos e uma parte cantada marcada por um refrão.
Você diz que ela é bela.
Já o frevo de rua é exclusivamente instrumental e é subdividido em 3 categorias. O frevo ventania destaca instrumentos como saxofone. No frevo coqueiro, o show é do trombone ou trompete, marcado pelas notas altas. E no frevo de abafo predominam os sons dos metais, com a finalidade de superar a orquestra rival. Ficou com vontade de frevar? Então se jogue atrás do primeiro bloco que passar na sua frente. E se tiver resistência, dance o ano inteiro. Afinal, 4 dias de carnaval é muito pouco para tanto frevo no pé. Ana Lúcia Lins, para o Assembleia Geral.
No próximo bloco, confira a entrevista com o deputado Joel da Arpa, do PL. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Todo eleitor maior de 18 anos, em dia com a Justiça Eleitoral, pode se inscrever para trabalhar como mesário. O gesto de cidadania também pode trazer benefícios como uma certidão para folgar em dobro os dias trabalhados, nos casos de funcionários seletistas ou públicos. Muitos concursos adotam o serviço eleitoral como critério de desempate. Para estudantes universitários, as horas trabalhadas contam, ainda, com uma atividade extracurricular. O mesário recebe também auxílio alimentação nos dias trabalhados durante a eleição. Interessados devem se inscrever no site www.tre-pe.jus.br. Basta acessar a opção Serviços Eleitorais e clicar no link Mesário Voluntário.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Na entrevista desta semana, ouviremos uma versão reduzida do Fala Alep, o videocast da Assembleia Legislativa de Pernambuco. O entrevistado desta edição é o deputado Joel da Arpa, do PL. Ele conversou com a jornalista Clarissa Falbo sobre a vida política, a carreira policial e a infância no distrito de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana. Na entrevista, você também vai saber a resposta da pergunta por que o nome Joel da Arpa? Vamos conferir?
O senhor está no 3º mandato aqui na Assembleia e atualmente o senhor ocupa um cargo na mesa diretora, que é o órgão colegiado que comanda a casa. O senhor é o 4º secretário da mesa diretora. Eu queria que o senhor compartilhasse com a gente um pouco da experiência de fazer parte da mesa e também da função específica do 4º secretário.
Como você falou bem, a mesa diretora ela tem essa responsabilidade, né, de coordenar os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa e também de representar os deputados em algumas situações até extra casa. Como quarto secretário da mesa, nós temos uma responsabilidade a mais, né? Além de ser deputado, de cumprir o nosso papel, né, através do nosso mandato, através do nosso gabinete, nós temos também essa interação e essa responsabilidade a mais junto aos demais parlamentares, né? O quarto secretário tem essa responsabilidade também de cuidar de toda a parte de veículos da casa, então, né, toda essa parte de motorista, toda essa parte de transporte, né, como também a recepcionar as pessoas que vêm de outros locais para a Assembleia Legislativa também é de responsabilidade do quarto secretário de fazer, vamos dizer assim, num linguajar bem popular, essa mesa com pessoas de fora, com pessoas que vêm também de outros países, outras autoridades que também, porventura, venham visitar a Assembleia Legislativa. E, além disso, né, diante das reuniões da mesa diretora, nós tomamos as decisões, já que é um colegiado, né, com os demais participantes da mesa diretora. O mandato de quarto secretário ele é de 2 anos, né, podendo a gente ser reeleito no próximo ano. Como terceiro mandato já na casa, a gente já tem, digamos assim, uma experiência a mais em algumas áreas e para mim é sempre bom poder somar com a mesa diretora e somar com a casa de um modo geral.
E o senhor também é coordenador da Frente Parlamentar de Defesa da Saúde Mental. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos objetivos dessa frente e se é verdade que o senhor começou a se interessar pelo tema da saúde mental por influência da sua filha, que é estudante de psicologia.
Na verdade, eu tenho uma filha que tem 19 anos, que está fazendo psicologia, e a gente já debatia muito lá em casa sobre essa questão da saúde mental. E eu acho que esse é um tema extremamente importante, e depois da pandemia, também números que foram apresentados no mundo todo, de um crescente da questão dos transtornos mentais. Pensando nisso, então resolvemos, junto com mais outros deputados, criarmos essa frente parlamentar pela saúde mental dos pernambucanos e pernambucanas. Existe um déficit muito grande no estado de Pernambuco na atenção à saúde mental, principalmente por parte do poder público. Um atendimento a um psicólogo aí no mínimo é R$300-400, e a população às vezes não tem essa oportunidade. A Frente Parlamentar de Saúde Mental foi criada para que a gente possa ampliar esse debate no estado de Pernambuco, também ouvindo os profissionais, né, os nossos funcionários públicos principalmente. Eu que sou militar também, existe um acrescente muito grande de policiais que estão com problemas mentais, com depressão. O número de suicídio também no meio das forças policiais cresceram também de forma assustadoramente. Mas não só na polícia, na saúde também, entre os professores também. Já fizemos algumas atividades, estamos agora para fazer algumas visitas, inclusive no Hospital Ulisses Pernambucano. Estamos preparando um documento também para, no final dos trabalhos dessa frente, a gente apresentar para o Poder Executivo, para que haja mais investimento nessa área.
A gente deseja um bom trabalho para a Frente Parlamentar, deputado. Vamos falar um pouquinho do senhor, da sua infância. O senhor nasceu no município de Jaboatão dos Guararapes, aqui na região metropolitana, se criou no bairro de Cavaleiro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua infância.
Meus amigos de infância, acho que a grande maioria nunca pensaria que eu estaria hoje como um deputado, porque de fato eu sempre fui muito quieto, mais tímido, né? E assim, cresci numa família pobre, de uma comunidade carente, né, da região metropolitana, né? Sou evangélico de berço, mas a gente, graças a Deus, teve uma boa formação, uma formação cristã. Às vezes as pessoas dizem que o meliante, o bandido, o marginal é vítima da sociedade, quando a gente sabe que a grande maioria esmagadora das pessoas que vivem nas comunidades carentes, que vivem em situação de vulnerabilidade social, a grande maioria não vai para o crime, né? A grande maioria são pessoas de bem, que estão ali lutando pela vida, que estão ali na batalha do dia a dia, e eu não fui diferente, né? Eu comecei ali de baixo, vim de uma família pobre, meu pai era um aposentado, minha mãe era costureira, mas me deram uma boa formação, e os princípios e valores que eu aprendi, né, quando era criança, eu fui levando para a minha vida, né? E isso também me motivou a ajudar pessoas. A igreja também, eu acho que contribuiu muito comigo com essa minha formação também E acaba que depois de um tempo eu entrei na Polícia Militar e depois da Polícia Militar comecei a me envolver na política. E hoje sou deputado estadual. Eu sempre costumo dizer que não estava nos meus planos lá atrás, porque eu não tive pai deputado, eu não tive avô deputado, eu não tive ninguém da família. Então meu histórico de fato não é um histórico familiar, né? Não vem de geração para geração, como alguns colegas que estão aqui, que já vem de geração de família. A política praticamente lá em casa começou comigo. Eu lembro que quando eu era criança eu vendia picolé com meu pai e água mineral. E na posse de Miguel Arraes, quando Miguel Arraes ele voltou, né, depois de ter sido expulso do país, do Estado, e aí ele volta depois da redemocratização, né, do nosso país. E eu lembro que eu devia ter ali uns 10 anos de idade, 8 anos de idade, e eu estava com meu pai na frente da Assembleia Legislativa, eu ainda consigo guardar isso na memória, vendendo água mineral, né? E aí, mais de 20 anos depois, eu volto a esta casa como deputado estadual. Quem diria que aquela criança que estaria no meio daquela multidão, né, vendendo água mineral, e a história leva depois essa criança, agora já adulto, para ser um deputado estadual. É por isso que a gente não pode nunca subestimar ninguém. Por mais que as pessoas, às vezes, estão numa situação, como já falei, de vulnerabilidade, mas essas pessoas, elas também podem e precisam de um apoio, precisam de uma oportunidade. A minha história, inclusive, impulsiona muitos dos meus amigos, muitas pessoas que conhecem a minha história, de onde eu vim, né, para onde eu estou, né, como uma história de superação, de força, né, de fé, de encorajamento. Eu acho que isso é importante, não só na vida pública, mas em qualquer área. Os nossos objetivos a gente conquista quando a gente acredita, quando a gente tem fé e quando a gente tem garra e força de vontade para ir buscar.
Deputado, quando eu estava apurando aqui as informações para fazer a entrevista, teve uma coisa que me deixou muito curiosa, que é relacionado ao seu apelido, Joel da Harpa. De onde é que vem o harpa? É uma coisa da igreja, por conta do inário da harpa cristã? Ou é por conta do instrumento musical? O senhor toca a harpa? Onde é que o senhor aprendeu a tocar a harpa?
Olha, eu digo que a harpa na minha vida tem vários sentidos, né? Primeiro que essa harpa também vem do inário da igreja. O apelido lá atrás foi colocado mais por isso, mas também tem outros sentidos. Você sabe que Davi, ele tocava harpa. A harpa de Davi era um instrumento de melodia, mas Davi, além de tocar harpa, ele era guerreiro. Davi também matou o urso com a mão, matou o leão com a mão, matou o gigante. Aí eu digo, olha, eu sou o Joel da harpa, que quando é para ser tranquilo, eu sou tranquilo. Agora, quando é para matar o leão e o urso, quando é para derrubar o gigante, eu cresço também e derrubo. Mas a minha primeira eleição, eu não ganhei eleição por causa do nome harpa. Acabou se tornando um nome político, né? Porque as pessoas começaram a me chamar assim, a mídia também. Eu tinha sido candidato a vereador no ano 2008 e eu tinha perdido a eleição, só que em 2014, quando eu fui candidato a deputado estadual, quando eu fiz a greve da Polícia Militar, a imprensa começou a procurar alguma coisa minha na internet e só encontrava Joel da Harpa. Aí começaram a colocar Joel da Harpa. E aí ficou Joel da Harpa. E hoje eu estou satisfeito com o Joel da Harpa. E que essa harpa possa tocar em muitos corações.
Pronto, agora a gente já está com a nossa curiosidade saciada, né? Esse programa aqui, o Fala Alep, é um videocast que é uma parceria da TV Alep com a Rádio Alep. E a gente sabe que o rádio é uma paixão na vida do senhor. Um dos primeiros sonhos que o senhor correu atrás de realizar foi se tornar, trabalhar como locutor de rádio. Como é que surgiu esse interesse por esse veículo de comunicação?
De fato, eu sempre gostei de rádio e eu brincava muito de locutor quando criança. E aí, quando eu completei ali meus 12, 13 anos de idade, lá em Cavaleiro tinha uma rádio comunitária e um irmão Luiz da Difusora. Aí eu disse, irmão Luiz, me dê uma oportunidade para falar na sua rádio. E ele me deu a oportunidade. Foi meu primeiro salário como locutor, R$20 por semana. Não me profissionalizei na área, mas hoje eu tenho programas na Rádio Maranata, na Rádio Evangélica. Gosto realmente de rádio, gosto dessa interação com o povo, gosto de participar de debate. E para mim é um prazer muito grande poder também realizar esse sonho na minha vida.
E a trajetória na Polícia Militar também? Como é que surgiu esse interesse em ser policial? Como, onde é que o senhor atuou? E se a família do senhor, a mãe do senhor, que pelo que eu pesquisei também apoia muito o senhor em tudo, quando o senhor chegou dizendo que queria ser policial, se ela apoiou logo de início ou teve algum receio pelos riscos que o profissional de segurança pública corre? Como é que foi?
Então, de início realmente ela não queria, até porque eu tinha um primo que tinha sido policial e tinha sido assassinado. Eu tinha acabado de sair do exército, fiz o concurso da polícia. Como todo jovem ali carente, a polícia era uma oportunidade de você ter uma estabilidade. Como eu já tinha também esse viés militar, e aí resolvi entrar na Polícia Militar e para mim foi... Dias importantes que eu passei na minha vida foram 18 anos na corporação. O local onde eu passei mais tempo foi na ROCAM. Atuei na Força Nacional também. Por mais que tenha a questão do risco, por mais que às vezes parte da sociedade não compreenda o trabalho do policial, mas eu digo que o camarada só valoriza ou gosta do policial quando ele tá numa rua escura, falta energia, lá vem dois caras numa moto sem capacete, o cara diz, ah meu Deus, manda uma viatura da polícia aqui. Ou seja, então na hora que precisa, sabe o valor que a polícia tem, né? Eu acho que como toda profissão existe um mau profissional, e foi também a Polícia Militar que acreditou também no meu trabalho, principalmente ali no meu primeiro mandato, mas ainda até hoje nós temos ainda uma representatividade muito forte, né, junto à Polícia Militar na casa, não só a Polícia Militar, mas a todas as tropas de segurança. Liderei uma greve da Polícia Militar em 2014. Eu acho que principalmente naquele momento ali a maioria dos meus votos foram mais de policiais, né? Eu jamais posso deixar, né, de representar e voz daqueles que em primeiro momento já acreditaram na nossa luta, na nossa voz, no nosso trabalho e na possibilidade de a gente estar aqui nessa casa representando uma classe tão importante que é a Polícia Militar.
Deputado, recentemente o senhor propôs um projeto de lei com penas mais severas para casos de racismo em estádios de futebol. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto de lei.
Então, esse projeto de lei, eu penso que chega num momento extremamente importante, tanto para a gente combater o racismo nos estádios, mas para a gente abrir o leque também dessa discussão para o combate ao racismo, não só nos estádios, mas em qualquer lugar. Né? O que Vinícius Júnior passa na Europa e em outros países, a gente não pode aceitar isso aqui. O índice de racismo ainda nos estádios de futebol no Brasil é muito alto, né? Principalmente aqui em Pernambuco. Então, essa lei está sendo conhecida como a Lei Vini Júnior. Nós tivemos um debate já, uma audiência pública lá no Ministério Público, com a participação dos representantes dos times de futebol, né, também com o pessoal do Ministério Público e alguns grupos que combatem o racismo no estado de Pernambuco, justamente para a gente endurecer, inclusive, essa lei. Essa lei ela foi apresentada por mim, mas ela é uma lei que vai ser muito mais aberta. O Ministério Público também vai contribuir. Nós teremos, inclusive, uma audiência pública já marcada na Comissão de Direitos Humanos da Casa, para que a gente possa apresentar novos artigos para essa lei. Conversamos também recentemente com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, né, para que ele também possa trazer sugestões da própria Federação Pernambucana e Brasileira de Futebol. Vamos convidar os líderes de torcidas organizadas também para estarem aqui para debater, porque geralmente esses atos de racismo, parte deles às vezes vem das torcidas organizadas. É importante a gente debater e mostrar para a sociedade que a Assembleia Legislativa está preocupada com isso, está preocupada com a questão do racismo. E volto a dizer, o racismo em qualquer esfera da sociedade.
Muito importante mesmo, deputado. E aí o senhor ainda tem pela frente o resto do seu terceiro mandato aqui como deputado. E o ano que vem a gente tem eleições municipais. Aí eu queria saber se o senhor se tem alguma coisa em mente para o pleito municipal, se pode adiantar alguma coisa para os telespectadores, espectadores do Fala Lep.
O nosso partido tem incentivado a gente a, de repente, lançar uma pré-candidatura no município do Cabo de Santo Agostinho. Né? Eu estou no PL e o PL lá tem uma boa representatividade. Nós estamos, nesse primeiro momento, conversando com as lideranças, né, para poder sentir qual é a realidade, qual é a necessidade. Ainda não foi definido, mas está bem encaminhada e existe, de fato, a possibilidade de eu ser candidato no Cabo de Santo Agostinho.
Nós ouvimos o deputado Joel da Arpa, do PL. A versão completa do Fala Alep está disponível no canal da TV Alep no YouTube, no Spotify e demais plataformas de áudio. Chegamos ao final de mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiário de jornalismo, Tiago Cavalcante. Edição, Júlia Guimarães. E na apresentação, eu, Thaisa Lima. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.